Bom dia, agora são 10h21. Se acabou de chegar à Renascença, está com sorte, porque chegou mesmo na altura certa. Vai começar o visto de fora, como todas as semanas, já cá temos a Begonha Nigas e o Olivier Bonamici para os comentários aos principais temas da semana. Bom dia aos dois.
Muito bom dia.
Bom dia.
Bom, também como é habitual, a presença do jornalista da Renascença, Miguel Coelho, para lançar os temas deste visto de fora. Miguel, bom dia.
Olá, bom dia.
Já vamos avançar, mas antes, sabemos que o Olivier, como todos nós, na verdade, tem uma grande paixão pelo som e descobriu uma história curiosa sobre a Nazaré. Queres contar, Olivier?
Sim, vou contar essa história hoje à noite na TV. Na TV.
Foste contratado e não
Olivier,
nos disseste.
Olivier, vai ficar despedido.
Não, que vergonha.
Acabou de ficar sem programa.
O período de transferências só acaba no fim de janeiro, não é?
Estou na Rádio Comercial, certo? Bem-vindo à Rádio Comercial, olha, 10h22.
Podes contar a história agora, porque à noite não a vais contar, de certeza.
Muito bom. Na SIC, peço desculpa, estamos na Renascença e, portanto, hoje à noite na SIC. Sim, porque... Inacreditável. Sim, porque descobri isso, porque de facto há uma ligação muito forte entre o surf e a música. E acontece que há um DJ de música eletrónica francês, bastante conhecido, que parte da ideia que, apesar das máquinas terem evoluído muito, nada vale o som real.
O som real, exatamente.
E o que é que ele fez foi, durante 2 semanas, gravar o som das ondas de Nazaré. Ele colocou alguns microfones em grandes surfistas, não é? E durante 2 semanas gravou o som das ondas e depois, claro, misturou estas ondas com a música dele. O resultado é espantoso, é magnífico e imagino, pediu um trabalho surreal.
Como é que se chama esse DJ?
DJ Molecula. Molecula.
Pois para mim não há nada melhor do que as ondas.
Eu
realmente.
Fica já aqui a explicar. Na segunda-feira vou. Se eu ainda conseguir na próxima hora, mas talvez não. Segunda-feira vou mostrar aqui o DJ Molecula com os sons da Nazaré. Okay? Bom, vamos em frente. Neste visto de fora, falamos agora da Europa, numa parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádio.
Euronet Plus.
Bom, e na Europa, uma notícia desta manhã é que os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu já formalizaram o acordo do Brexit. Já ontem a Rainha Isabel II tinha também promulgado a lei de saída da União Europeia e assim, de hoje a exatamente uma semana, vamos ter o adeus do Reino Unido. Haverá ainda um período de transição até final do ano, mas o que é que vos parece que vai mudar a partir de dia 31, Begonha?
Pois realmente eu acho que non vai mudar moita coisa, porque as mudanzas xa, primeiro, xa estemos na nosa cabeza desde há varios meses, non é? E estamos a falar deste tema varios anos, e realmente xa estamos todos mentalizados. Estamos mentalizados, estamos prontos, eu acho que todos os cidadãos da Unión Europeia para despedir ao Reino Unido, e como temos este período de transição, como estabas a dizer, até fin deste ano, acho que non vai haber mudanza xa a partir de día 31. A mudanza máis importante ou as mudanzas máis importantes serán no 2021. Neste momento, en principio, continuará todo na mesma. Eles continúan coa Libra, os cidadãos dos nosos países do resto da Unión Europea que moran lá continúan igual na mesma neste período de transição. Sí que o que está a acontecer, eu penso que se aconteceu nestes últimos meses é que moitas persoas, moitos españóis, portugueses, de outros países que moraban lá, xa deixaran Reino Unido e outros están a pensar, están a coaccionar, eu coñezo varios casos, deixar o Reino Unido, non é? Porque as persoas fican bastante preocupadas. Mas no que en termos de relaxao da Unión Europea e Reino Unido, en principio, a partir do dia 31 de janeiro, não vai mudar para xa nada. Será 2021.
Será assim, Olivia, depois de tudo aquilo que se disse sobre o Brexit, 31 de janeiro vai ser uma formalidade?
Uma formalidade talvez não, mas concordo com a Begonha. Eu acho que será mais para o ano seguinte. Agora, para responder diretamente à tua pergunta, eu confesso que vai ser com alguma tristeza. Não tenho nenhuma ligação pessoal e profissional.
E os franceses gostam muito dos ingleses, como nós sabemos.
Sim, mas eu não sou embaixador da França, portanto...
Ainda.
Sim, és quase português.
Não, mas faz-me confusão. Vou ficar um pouco triste ver isso. Bom, apesar de tudo, considero ainda o Reino diminuído, como é evidente, como um país europeu, não é? Por a sair da União Europeia, não é? Agora, também não acho que os 3 milhões, acho eu, de europeus que vivem na Inglaterra, eu acho que não vai mudar muita coisa para eles. Há contato dos filmes dramáticos que foram feitos, e eu acho que a Inglaterra vai ter a sensatez de não mudar demasiado na vida dele, mas muita coisa vai acontecer. É evidente que estamos com muita expectativa, porque eu estou sempre partilhado em relação a isto, porque por um lado, eu gostaria que os ingleses não dessem muitas ideias aos outros, não é? E do outro lado quero o sucesso dele. Adorava que a Inglaterra, lá está, se encontrasse um bom sistema para as pessoas da Inglaterra ficarem felizes, como é óbvio.
Bom, e às vezes depois de um divórcio até se reacendem certas relações, quem sabe, não é?
Nunca se sabe, mas desde logo eu acho que o pior já passou, ultrapassaram-se muitas coisas e agora se está o mal feito, eles vão sair como queriam e ver o que acontece.
Bom, e em Espanha, a Begoña, o novo governo de coligação entre o PSOE e o Unidas Podemos decidiu subir o salário mínimo de 900 para 950 euros, se as contas não me falham, no espaço de 2 anos é já um aumento superior a 200 euros. Isto, pelo que sei, não é pacífico, sobretudo entre os empresários.
Não é pacífico, primeiro, porque esta seja para a oposição em Espanha de centro-direita a este governo de coligação do Sánchez e do Iglesias, estás a dizer que é marketing, porque realmente subiram 50 euros, como dizias, no último ano. Eu acho que é uma subida importante, porque estamos a falar de 950 euros, ainda que eles tinham anunciado há um mês 1.000 euros, mas não sei, é impossível, não é, chegar aos 1.000 euros neste momento. Mas é verdade que houve bastantes protestos e críticas, não só nos empresários, também nos trabalhadores independentes, o que há uma organização bastante importante de trabalhadores independentes, o que nós chamamos autónomos, que estão a dizer que isto vai prejudicar os trabalhadores independentes, porque é muito difícil, porque se se sube o salário mínimo, depois a cotização, a segurança social dos trabalhadores independentes também tende a subir. Então vai ser difícil, porque se calhar vai diminuir o número também de trabalhadores independentes. E para os empresários, o que dizem as principais organizações é que, claro, vai ser também difícil ultrapassar esse patamar, porque em Espanha o salário mínimo não é como em Portugal, que há muitas pessoas que ganham o salário mínimo. O normal é ganhar mais do que o salário mínimo a maior parte das pessoas, não é? Só tipo um 10% ou assim tem esse salário mínimo em Espanha, 8% ou 10%, menos do que em Portugal.
Sim.
Portanto, é complicado.
Bom, é um aumento, eu diria, eu estava a ver os números, mais 40% em Espanha no espaço de 5 anos.
É muito.
Bom, do outro lado, há um ponto que eu queria referir. A mim faz uma confusão em relação aos números. Eu discordo, não se trata do espanhol mínimo de 950 euros, quando nós falamos de comparação, do ponto de vista europeu, quando eu ouço em Espanha 950 e, por exemplo, em França é 1.500, não. Em Espanha, o valor mínimo não é 950, é 1.100 euros. Porque é assim, de duas uma.
Que é pago a 14 meses.
Mas, claro, portanto, é assim, quando a mim faz uma confusão gigante, claro, vai dizer um espanhol, quando tu falas com um espanhol, não é? E ele calcula, como é virar na cabeça dele, com 14 meses, como aqui. Mas, no entanto, faz uma confusão quando tu compares o ordenado mínimo espanhol e português com os outros.
As contas em França são a 12 meses,
não,
é isso?
A maioria dos países é 12 meses, não é? Cada país tem a sua forma de 12 ou 14. Mas o ordenado mínimo espanhol, na realidade, comparando, quando tu fazes a comparação com os outros países, não se pode falar de 950.
E a mesma comparação seria poderia ser feita com o ordenado mínimo em Portugal, não é?
Se, exatamente.
Também é superior aos 635.
Não, porque senão seria injusto em relação para a Espanha. Porque na realidade, se tu compares, ela está em termos de comparação, a 1.100 euros. Portanto, eu diria que é um esforço notável por parte de Espanha, e seria bom que Portugal seguisse este caminho também, porque Portugal, o aumento no espaço de 5 anos, eu acho que foi na ordem de 25%.
Mas no caso da economia espanhola, a espanhola comporta este aumento, tem vindo a comportar ou não, Begoña?
Sim, tem vindo a comportar, mas também há uma coisa. Eles utilizam isto, como digo, como plataforma de marketing, o qual é interessante sempre que suba o salário mínimo interprofessional, sempre é bom para um país. Mas, olha, o que não é bom é que precisamente com esses acordos com a Catalunha, o resto das comunidades autónomas, por exemplo, se vexan perxudicadas, como é o caso xa da Galiza, que protestou o presidente da Galiza, está a protestar o presidente de Castela-La Mancha e varios outros presidentes autonómicos, porque do diñeiro que vai ir para as comunidades autónomas do orçamento de Estado de España vai se ver disminuído para determinadas comunidades autónomas en favor xa sabemos de quen, da Cataluña e neste caso tamén do País Vasco. Portanto, avesíñanse, se adianto aquí para as próximas semanas, bastante polémica.
Mudamos de tema. Esta semana a localidade suíça de Davos voltou a receber a reunião anual do Fórum Económico Mundial, desta vez com o foco muito colocado nas alterações climáticas. Duas das principais figuras foram, de resto, Donald Trump e Greta Thunberg. Os dois dizem querer um planeta mais verde, mas na verdade Trump, como sabemos, pensa na cor das notas de dólar quando fala em verde. Que contributo real é que um evento como Davos, ligado sobretudo ao grande capitalismo, pode dar, na vossa opinião, Olivier, à causa do combate às alterações climáticas?
Nenhuma. Nenhuma. E mete alguma pena mesmo o comentário fiz do membro da administração Trump sobre Greta. E aqui não se trata de dizer se tem simpatia ou não por ela, pouco importa. Mas non-stop com estas frases, tipo, vai estudar e tudo isso. Pai, não, é inacreditável, completamente inacreditável, tendo em conta a urgência que há. Para mim deve servir mais para dizer, para marcar uma vitória da política do Trump, portanto, não sobre as questões climáticas, porque não vai mudar rigorosamente nada. Agora, a França baixou, ou seja, os Estados Unidos ganharam uma vitória em relação à taxa sobre os... como se diz em português, sobre os grupos do GAFA, não é? Do Facebook.
Sim, os gigantes da internet.
Exatamente,
assim.
Obrigado. E a França, porque cá os Estados Unidos disseram, ok, vocês querem isso? Então nós, o parmigiano italiano, o presunto espanhol, o roquefort francês, vamos dar os automóveis na Alemanha. Ah não, afinal... Tá bom, Donald. E portanto, para mim é mais uma vitória provisória, mas de Donald Trump.
Mas para mim, o contributo, perguntavas que contributo pode dar isto ao combater as alterações climáticas? Para mim,
que não seja um contributo de fachada, não é?
Sim, exatamente. Para mim, quase nenhum. Não vou ser tão radical como Olivier nisto, mas quase nenhum. Quase concordo com ele, porque realmente todo fachada. E neste caso, coincidentemente con Davos, anunciouse e confirmouse esta semana que a propia Isabel dos Santos tiña patrocinado Davos, como outras grandes empresas internacionais, porque Davos, non nos esquezamos, e temos de dizer así a nosa audiencia, é un palco para os intereses, como dicíamos, do capitalismo, intereses políticos, en todo o entramado de influencias internacionais. Por tanto, fica moito ben na fotografía falar das alterações climáticas e o que se pode facer, mas depois, é verdade, encontramos un Donald Trump que aproveita o palco de Davos para falar dele propio e non falar das alterações climáticas. Portanto, serve para quê? Só para que se encontren os mesmos de sempre e para facer ese lobby dentro do que son o tecido internacional de poder. Simplesmente para iso.
Bom, e é assim no Visto Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa numa colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádio.
Euronet Plus. Por cá, o grande assunto da semana foi o caso Luanda Leaks, que envolve a filha do ex-presidente angolano Isabel dos Santos, com as ramificações que são conhecidas em Portugal. Pergunto se ficaram de alguma forma surpreendidos com a dimensão que este caso assumiu, tendo em conta aquilo que há muito se sabia, se comentava, enfim. Olivier.
Surpreendido? Não, nada. Queria referir aqui, em relação a isto, alguns nomes que para mim vão ficar, ficam marcados em relação a este caso e alguns pequenos factos. Primeiro, queria aqui homenagear que é algum jornalista de grande investigação em Portugal. Isto é mais uma prova que com bom jornalismo conseguimos, eu diria, apurar, para se dizer, a democracia. Segundo ponto, Ana Gomes. Ana Gomes, como eu referi aqui há alguns meses, para mim, ela vai ter um papel importante a jogar na política portuguesa. Terceiro, eu penso em Rafael Marques, um jornalista angolano que foi pisado pelo sistema, que teve graves problemas, ameaças também. E de uma certa forma, hoje, tudo o que está a ser falado e tudo isso é uma certa vitória para ele, alguns anos depois. Ele que disse esta frase: a elite angolana transforma Portugal numa lavanderia. E finalmente, uma palavra também sobre a questão das redes sociais. Criticamos tanto as redes sociais e de vez em quando, e com alguma razão. Só que com os Panama Papers, com o Football Leaks, com Luanda Leaks, estamos a ver que afinal as redes sociais às vezes têm coisas de boas, não é? Eu tenho pena, apenas e só, que estas pessoas que estão por trás destas iniciativas, neste caso o Rui Pinto no Football Leaks, neste caso o Luanda Leaks, eu acho que ainda não se sabe realmente quem é, pena que não sejam mais protegidos. Existem na Europa mecanismos, eu acho que eles devem ser absolutamente mais protegidos para nós termos acesso cada vez mais a esta democracia.
Begoña.
Eu não fiquei nada surpreendida. Acho que todos sabíamos, os quatro que estamos cá e as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa, que isto poderia acontecer algum
dia. Mas então
dia.
Como é que explicas que tanta gente tenha feito aquele número de que choque?
Mas explica-se pelo entramado de poder que se criou e que sabíamos. Estávamos a ver a Isabel dos Santos chegar cá a Portugal como a rainha, realmente, como se chama, a rainha de África, não é? Chegaba cá, abria-se todas as portas e não nos esqueçamos que todos os políticos, salvo o bloco de esquerda, abriran as portas de Isabel dos Santos, os partidos políticos, abriran, a deixaran pasar, a deixaran entrar nas empresas. Se abriu a porta para que entrara todo o seu capital no momento de crise. E xa que dicía Olivier o papel do xornalismo de investigação, é verdade, quando se nos critica aos xornalistas, há moitos tipos de xornalismos. Mas temos de dar os parabéns ao xornalismo que faz este consorcio internacional.
Incluindo a SIC e o Expresso.
Exatamente. E hoxe, ademais, é o día para dar os parabéns. Porque hoxe é o noso día, colegas. Hoxe é o día dos xornalistas. Hoxe o día do noso padroeiro, San Francisco de Sales. E o debemos celebrar. E debemos celebrar o bon xornalismo. Porque neste caso o bon xornalismo serveu para que na Angola, quando as persoas duvidaban, eu entrevistei esta semana o Nicolau Santos precisamente sobre este tema, e ele dicía o bon sería que a justiza angolana avanzara con o proceso contra Isabel dos Santos. Pois grazas a esta investigação, temos é o processo aberto.
O jornalismo que também tem perseguido falhas noutros casos, como este do aeroporto do Montijo, por exemplo, que vamos falar a seguir.
Sim.
O projeto do Montijo recebeu esta semana a autorização da Agência Portuguesa para o Ambiente. Há muita gente que aponta várias incongruências, vários problemas aqui neste futuro aeroporto, apesar da Agência do Ambiente impor várias medidas para reduzir o impacto ambiental. Não se livra, de facto, de críticas de ambientalistas, de vários autarcas, de representantes de populações. Como é que fez esta polémica, Olivier?
Bem, eu vejo esta polémica, quer dizer, há um caso que passou completamente despercebido em Portugal, mas é normal, porque diz respeito à minha região, na Bretanha, o aeroporto em Nantes, que é um caso mais inacreditável dos últimos anos, porque após 2 anos, o Estado francês fez marcha atrás, com um custo, mas gigantesco, para o Estado e as consequências que isto vai ter. Portanto, é
possível... Mas e porquê? Porquê?
Por causa do lado de ambientalistas e tudo isso, portanto, a construção de um novo aeroporto mexe sempre, não é? Com algumas sensibilidades, não é? E no caso do aeroporto em França, vai ter um custo enorme. Portanto, é preciso, sobretudo, bem pensar antes de entrar em despesas de loucas para depois não fazer marcha atrás.
E aqui temos também dedo francês através da Vinci, não é?
E
que é quem controla em aeroportos.
Mas, sobretudo, desde que eu sou correspondente em Portugal há quase 15 anos, está-se a falar do tema do aeroporto. E não vamos citar aqui os outros aeroportos.
Queres desembarcar no Montijo e pronto.
Mas, neste caso, já se está a falar há muitíssimo tempo que é uma área protegida. É uma área de uma beleza incrível. Eu adoro essa parte do Tejo. Essa parte de impressionante, de riqueza ambiental. Mas dá igual, ainda que haja dúvidas, agora se finalmente este parecer...
Venceram-te pelo cansaço.
Mas não tem muita lógica, a mim dá-me medo, porque vai ser, para mim, o único estava a ler um trabalho bastante interessante antes de vir cá, e é verdade, só se as coisas se fizeram muito, muito bem, mas como dizia Olivier, é preciso muito dinheiro, tipo... fazer boas estradas, proteger muito bem toda a zona, tentar que os voos não passem por determinadas zonas, tentar que as aves continuem a viver, contribuir para que o equilíbrio ecológico se mantenha. Só se se fazer tudo isto, este aeroporto pronto poderá correr todo bem com este aeroporto. Mas eu duvido muitíssimo pela zona, duvido de verdade e pelas infraestruturas que preciso construir para que isto realmente depois seja produtivo.
Muito bem. Gostava de ter opiniões rápidas vossas sobre a frente política que tem andado muito agitada em Portugal, nomeadamente na oposição. No PSD, como previram aqui na semana passada, Rui Rio foi reeleito. Vai ter a vida mais fácil aqui em diante ou não, Olivier?
mais fácil, não sei. E não é uma vitória estrondosa que ele obteve, mas eu acho que neste momento tem toda a legitimidade, não é, para liderar o PSD. E lá está, vamos ver que ideologia, que alternativa, aliás, neste caso, em relação ao PSD. Agora, o que mais me interessa neste momento vai ser o CDS-PP. Porquê? Porque houve um descalabro nas últimas eleições. Qual posicionamento vai ter o CDS-PP?
É este fim de semana que vai ser eleito o sucessor de Assunção Cristas.
Isto é super interessante. É super interessante, e porquê? Porque eu adoro política e tudo isso. Esta manhã, para este programa, fui rever a entrevista na Reventura ao Gosto da TVI. É por isso que eu tinha a TVI na cabeça no início, por isso.
Não te desculpas.
E por que vou falar disto? Porque para mim o CDS-PP, que é um novo elemento que baralha completamente o eleitorado católico, por assim dizer, porque muitos católicos sabemos que votam no CDS-PP, só que o eleitorado agora ao partido chega. E fui rever a entrevista porquê? Porque há um pequeno pormenor na altura, com o Gosto, que na altura não marcou emenda, pensei, mas deixa-me rever se bem vi ou não. E aos 20 minutos, ele sai do bolso o seu rosário. E fez-me pensar exatamente que Salvini, na Itália, no Parlamento, beijou o rosário. E o que é interessante nisto? É que tudo isto, de uma certa forma, para o eleitorado católico, é um novo dado, que é, tens mais ou menos preciso dizer, o Papa Francisco, que é contra Salvini, sobre Ventura, não sei se não se pronunciou, mas claramente contra o Salvini, mas ao mesmo tempo, ele, o Papa Francisco e os católicos nunca ouviram falar tanto da religião e de pessoas que são contra o aborto, e que são, etc. Portanto, é um eleitorado que, de uma certa forma, anda um pouco baralhado. E isto, para mim, vai ser super interessante ver o posicionamento do CDS-PP perante o aparecimento do Partido Chega.
Begonha, há futuro para o CDS?
Para mim sí que é futuro para o CDS, sin dúbida. Rui Rio demostrou, que xa falamos neste programa, e non somos analistas de actualidade, demostrou que é forte, que é capaz de vencer a todos, e dizer, este home que ia por ele, nota se que do norte, e que si ten unha coisa na cabeza, ele vai con o seu estilo, é auténtico, temos de reconhecer que ten autenticidade, podes gostar máis ou menos, e é verdade, e que os críticos fixeran tudo por tudo, para tirar de lá, e non houve maneira. É verdade que eu entrevistei, acompañei todo isto, todo este proceso, e entrevistei o presidente da Cámara Municipal de Cascais, que é un dos críticos dele, e ele diz, non vai ter depois se ele gañar, ele adiantou que ele gañaría, estaban todos convencidos, e é unha victoria clara, é dizer, máis do que se pensaba, non é? Non vai ter a vida fácil, mas o Rui Rio está habituadísimo a non ter a vida fácil. Por tanto, eu acho que ele vai continuar e vai continuar a crecer en popularidade dentro dos votantes do PSD. Sobre o CDS-PP,
muito rapidamente.
Non sou tan radical tamén no que pensa o Olivier sobre isto, mas eu penso que non son tempos fáciles para o CDS-PP e que agora ten unha oportunidade de ouro para apañar un novo rumo, mas saber que é o que acontece.
Muito bem. E Joacine, tivemos este número de Joacine Catar Moreira com o conflito com o Partido Livre. O que é que acham da situação da quase ruptura?
Isso foi um show. A mim não me parecia que... Parecia-me que não estávamos em Portugal. Eu, sábado passado, quando vejo a esta senhora a gritar como uma louca, quando em Portugal ninguém grita assim, as pessoas são super educadas, a insultar, a dizer... Pareceu-me uma figura de tal característica que eu penso que é um problema, realmente um problema muito, muito grande para o Livre, que também não passa pelos seus melhores momentos.
Olivier,
sei,
o erro de casting.
Sim, sim.
Mas completamente. Erro, sim. É do tipo contratar, não sei, Leonardo DiCaprio para não sei o quê, para... não sei, enfim, um erro de casting. Leonardo DiCaprio não, queria dar um contra-exemplo, mas é um erro de casting. Eu acho que nunca vi algo assim, alguém assim neste caso, não é? Alguém, uma pessoa, alguém assim, então, lá está, não tem palavras, mas enfim, ainda bem que o livro, acho eu, vai corrigir isso.
Muito bem, falta um quarto para as 11 e está na altura do habitual índice de Tugalidade.
Portugal! Índice de Tugalidade.
Eu acho que hoje não é difícil, eu achei graça foi a origem desta expressão. Vocês costumam andar à toa muitas vezes ou não?
Andar à toa, sim, eu já ouvi. Andar à toa é andar que estás assim que não fazes nada, que estás assim com muito preguiçoso, é?
Todos. Muito bem. Sim, muito
é mais
bem.
Ou menos isso. Sim, é mais ou menos isso. É andar ao acaso dos acontecimentos. É verdade.
Uau.
E por isso eu dizia que não era muito difícil. Porque a origem desta expressão.
Sabias,
é...
Olivier?
Sim, sabia, mas estou a ver que o Paulinho, porque nós muitas vezes falhamos, eu muito mais. Mais
é TVI,
eu falho,
olha,
muito
espera,
mais
espera.
Do que.
É TVI, é comercial e agora é Paulinho. Como é que isto vai acabar? Como é que isto vai acabar?
Não, mas eu já vi que como eu sou uma nulidade tão grande neste jogo. Não, mas eu sou uma nulidade tão grande neste jogo que agora faz que está tão baixo. Que daqui a pouco vão-me perguntar o que é um bacalhau.
Eu próprio não sabia a origem desta expressão, embora a use muitas vezes. Ora bem, isto tem a ver com a navegação marítima, porque toa é o nome dado ao cabo que se usa para rebocar navios.
Ah, ok.
E portanto, o navio que está a ser rebocado não controla o seu próprio caminho, portanto está à toa, não é verdade?
Claro.
É uma origem muito engraçada.
Portugal!
Índice.
És um poço de erudição.
De tocalidade.
Ainda faltam 3 minutos e, portanto, ainda temos tempo para que o Olivier invente mais qualquer coisa. Mas antes disso, vamos ao positivo e negativo da semana. A Begonha, o negativo.
O negativo está claríssimo. É ver como muitas pessoas que abriram as portas de Isabel dos Santos em Portugal agora estão-se a pôr as mãos na cabeça e estão a dizer que mal isto que aconteceu. É dizer, aqui muitas pessoas em Portugal, e as pessoas que nos ouvem sabem, estavam envolvidas ou chamam para outro lado ou se beneficiam de este caso denominado Luanda Leaks. Así que no oyen para otro lado y que ahora fiquen muy preocupados porque acho que todo esto está a explodir na cara de muchas personas.
Y o teu negativo, Olivier?
O meu negativo é que eu acho que Portugal é um pouco como a Itália, que é um país onde há o dom de complicar as coisas. Isto são dois países latinos e conheço muito bem também a Itália, é a mesma coisa. E o último exemplo que eu tenho disto na escola do meu filho, é extraordinário esta teoria. Não sei por acaso existe em Espanha, em França não existe, que é o encarregado de educação. Isto é uma coisa.
Tutor. O pai.
O encarregado de educação. Portanto, isto é complica tudo. Porque, por exemplo, neste caso, eu acho que o meu filho sou o encarregado da minha filha, a mãe deles, e depois eu recebo um e-mail, mas ele não recebe porque não é encarregado. Ah, mamma mia! E depois, quando tens que marcar uma reunião, tu és o encarregado, e depois o diretor do turno, o representante dos encarregados, tudo isto é tão complexo. Não, enquanto podíamos dizer, não, mas sou pai, sou a mãe, marco uma reunião com a professora A, B ou C, mas não. É preciso complicar, criar uma organização ultra complexa e não funciona.
Muitas vezes os próprios encarregados de educação não são os pais, não é? Devido às circunstâncias.
Sim.
E o teu positivo, Begonha?
O meu positivo chama-se Canto. É o novo proxecto do Xosé Avilés para dar a volta por completo às casas de fados.
Falei daqui ontem disso, com a Ana Moura e o António Zambuso.
Ana Moura e António Zambuso, maravilhoso. Boa decoração onde ficava o bel canto. E excelente música da parte de Zambuso e Ana Moura, que além de cantar alguma vez, é a única casa de
Mas
fados.
Mas já lá foste?
Sim, estive. Adorei.
A comida.
A comida é mesmo portuguesa, tanto. E Olivier também acho que adoraria, e vocês também, porque comida 100% portuguesa, tradicional, boas quantidades, que é o que querem, ao preço de qualquer casa de fados, mas adaptada ao século XXI, e eles vão ser os mentores, Zambuso e Ana Moura, de todos os cantores, e vai ser um palco de cultura, de literatura, de cultura, de música. Adorei, realmente.
O teu positivo, Olivier?
O positivo da semana para mim é a TVI, não estou a brincar. O positivo da semana para mim é novamente sobre a humanidade dos portugueses. Eu adoro encontrar alguns exemplos, de umas razões pelas quais eu amo profundamente este país. No outro dia vou beber um imperial com um amigo meu e estamos no Chiado, pedimos uma imperial. E passado nós tínhamos bebido metade da imperial e de repente a patroa tira-nos os imperiais. Bom, eu pensei assim, o que é isto? Tipo, nós não acabamos. E ela disse, não, eu peço desculpa, eu reparei que a vossa imperial estava morta. Por isso vou substituir as vossas imperiais, não, que nós já tínhamos bebido a meio, por uma imperial inteira. Uau! Mas isto em França era impensável. Isto é impensável. Então eu já tinha bebido metade da minha cerveja e a senhora super simpática por acaso reparou, não sei o quê. Claro, o malandro que eu fui, que eu sou, aliás, tentei fazer isto toda a noite, mas não resultou.
Muito bem, todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar os seus comentários e sugestões para vistodefora@rr.pt. Olivier, Begonha, Miguel, obrigado. Bom fim de semana.
Um abraço, bom fim de semana.
Obrigado.